Voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, estamos falando sobre a reprodução assexuada de plantas, também conhecida como propagação vegetativa. O nosso entrevistado é o pesquisador da Embrapa Florestas, Ivar Wendlin. Ele é especialista em reprodução de plantas e está nos dando uma aula sobre as diversas técnicas de propagação vegetativa. Propagação vegetativa ou reprodução assexuada é quando utilizamos partes de uma árvore já adulta para produzir novas mudas exatamente iguais à mãe. Essa técnica é utilizada quando se quer preservar e reproduzir alguma característica ou qualidade da planta-mãe, como o sabor de um fruto, uma época diferente de frutificação ou o porte da árvore. O tema do programa de hoje foi sugerido pelo engenheiro agrônomo Ivo Bogdan, especialista em produção de café, mas que ultimamente está se dedicando ao plantio de árvores nobres, utilizadas pela indústria moveleira, árvores que, pela exploração excessiva e falta de plantio, estão se tornando raras e ameaçadas. Ivo Bogdan nos ouve pela internet em Poços de Caldas, sul de Minas Gerais. O pesquisador Ivar Wendlin vai nos explicar agora a técnica da alporquia.
A alporquia é uma outra técnica de propagação assexuada, onde você vai estar criando raiz em um galho da planta, enquanto esse galho ainda está preso à planta. Sim. Aí eu tenho diferentes métodos também. Um deles chama alporquia aérea. Eu pego um galho, aí também aquele galho de um ano, um galho novo, eu descasco ele, tiro um anel de casca todo em volta do galho. Esse anel tem mais ou menos 1 centímetro de largura. Eu tiro essa casca totalmente em volta do ramo.
Sim.
E aí ali eu coloco um saco plástico e encho de terra ou outro substrato poroso. E fecho aquilo. Aí o que, que vai acontecer?
Tem que deixar úmido? Tem que molhar
isso,
também?
Isso vai ficar sempre úmido, tem que cuidar para molhar. E com o tempo aquela planta vai estar criando raízes naquela parte anelada que eu tirei a casca. Em eu vendo a raiz, por isso que se recomenda usar um saco plástico transparente, porque se tiver a raiz eu enxergo ela através do plástico, eu corto abaixo da onde teve raiz e planto essa nova muda para um recipiente ou para saco plástico ou qualquer coisa.
E essa muda também vai ter as mesmas características, vai também produzir fruta em poucos anos.
Exatamente, porque aí quando eu pego esse galho que é de uma árvore já em produção, ela vai me antecipar a produção e vai ter as mesmas características daquela árvore matriz que a gente selecionou.
E esse método aí da alporquia, ele é mais indicado para que tipo de árvore?
Esse método da alporquia, ele é indicado para árvores florestais que tenham dificuldade de pegamento por estaquia e enxertia. Até porque a alporquia é um processo um pouco mais demorado, né? Não é que é difícil, é fácil de fazer na propriedade, mas é um pouco mais demorado, porque demora 2 a 3 meses até conseguir o enraizamento. E para você fazer todo o processo de anelamento, colocar o substrato, é uma atividade mais demorada. Então, também é uma técnica que pode ser usada, por exemplo, para jabuticaba, porque ela tem uma dificuldade de enraizamento via estaquia. Ela tem uma certa dificuldade de pegamento via enxertia. Então, notem que todas as técnicas que a gente tem, se uma árvore não se adequa a uma técnica, a gente pode testar a outra. Ainda não tem para as espécies arbóreas do Brasil, porque são muitas espécies, não tem como a gente saber ainda, não tem pesquisa que diz que para aquela, todas as espécies têm uma técnica específica recomendada.
Certo.
Então, como eu falei, de maneira geral é a enxertia, se for objetivo realmente para produção de fruto, redução de porte. E aí se não pegar a enxertia, a gente pode fazer a alporquia, a gente pode tentar a estaquia.
Para um agricultor familiar que não tem muita técnica, né, não tem muito recurso, qual o senhor acha que é mais fácil ele tentar?
Eu acho que é mais fácil a enxertia.
A enxertia,
porque
né?
Porque ele precisa de um canivete e ele precisa de um plástico, pode ser um saquinho plástico, que ele vai cortar em tiras.
Certo.
É bem simples, não demanda muita tecnologia.
Essa enxertia da garfagem, principalmente.
Isso, certo. Da garfagem.
Agora, há relatos, eu inclusive já vi isso, já presenciei isso, já vi também fotos, por exemplo, uma foto que eu vi que, numa determinada cidade, eu não me lembro aonde, cortaram um ipê para usar de poste. Aí plantaram aquele ipê, aí usaram lá, botaram os fios no poste, aí daqui a pouco ele começou a brotar. Foi uma estaquia, né, que aconteceu ali.
Certo,
né?
Isso.
Ou então a pessoa corta uma aroeira para fazer poste de aroeira para cerca e um poste daquele brota, né? Quer dizer, isso acontece é porque esse tipo de estaquia tem que ser para dar certo, assim, porque ali não foi feito nenhum processo mais, não houve... Porque existem alguns produtos que ajudam esse enraizamento quando há estaquia, não é isso? Quando não há esse produto, isso aconteceu nesses casos por quê? Porque se cortou e imediatamente se enfiou no chão, é por isso?
É, isso acontece com eucaliptos também, outras árvores, quando você coleta galhos grossos, que tem uma reserva nutricional interna naquele galho. E ele estando verde, ele acaba brotando. Mas isso, muito pelo contrário, não é regra que ele vai criar raízes.
Sim.
A criação de raiz de um galho desses é muito rara.
Sim.
Acontece em algumas espécies, a aroeira é um exemplo, quando ela está em solo mais úmido, ela pode até enraizar.
Sim.
Agora, de maneira geral, a planta brota, por conta da reserva que ela tem internamente. Quando essa reserva acabar, a brotação vai secar e vai morrer.
Sim,
então,
certo.
Não é uma estaquia que vai dar uma outra planta.
Certo.
Tá?
Tá certo. Quer dizer que a estaquia boa é mais com o ramo novo.
Mais com o ramo novo. E aí, inclusive, você pegar esse ramo novo, colocar dentro do substrato. Isso é recomendado que seja feito num ambiente sombreado, num ambiente que tenha alta umidade, porque aquele pedaço de planta, ele ainda não tem raízes para absorver água. Então ele não pode ter sol direto em cima que ele vai ressecar.
Sim.
Tá? Então ele precisa ter um ambiente um pouquinho mais controlado.
Agora o senhor fala muito em substrato, né, que é a terra onde vai ser feito o trabalho, né? Mas essa terra deve ter algumas características, né? Qual seria assim também o substrato mais recomendável e fácil de um agricultor familiar fazer para usar ou tentar estaquia ou tentar essas outras técnicas?
Para a estaquia, a gente tem algumas opções bem simples. A mais simples que eu vejo é a própria areia média, areia lavada.
Sim.
Então o produtor faz um canteiro numa área sombreada e coloca as estacas dentro da areia pura.
Sim.
Então o que vai acontecer? Você tem que irrigar mais vezes, porque a areia não segura a umidade. Ao essa planta enraizar, ela deve ser passada para um outro substrato, como terra, por exemplo.
Certo.
Então, seria somente um canteiro de enraizamento com areia. Depois passa para um outro recipiente com terra, tá ok?
Tá certo.
Uma outra opção é já fazer num recipiente, que é um saco plástico, por exemplo, tem outros como tubete, vaso, e já colocar uma terra misturada com areia. Metade terra, metade areia, e você colocar a estaca para enraizar nesse ambiente. Se ela enraizar, você depois não precisa replantá-la. Só que qual que é a desvantagem? Se você tem um recipiente e aquela estaca não enraizar, você acaba perdendo o recipiente.
Certo.
Se você fizer isso no canteiro, você pode colocar uma grande quantidade de estacas em pequena área e só replantar aquelas que enraizaram.
Agora, uma dúvida aqui que eu tenho, quer dizer, a gente vai usar um ramo novo, né, um galinho novo para fazer a estaquia, né? Esse galho novo, geralmente, tem folhas na ponta. Para usar a estaquia, a gente corta essas folhas ou deixa ele com as folhas?
Para a gente fazer a estaquia, a gente pega aquele galho, vamos imaginar cortando ele inteiro, esse galho novo.
Certo.
É recomendado cortar a ponta do galho, que é muito mole, muito tenra, corta toda a ponta fora e corta a parte inicial, que já está mais dura. A gente sempre recomenda pegar a parte do meio dos galhos.
Sim.
Dessa parte do meio, então a gente vai deixar um a dois pares de folha na ponta dessa estaca. Essas folhas, em geral, a gente ainda corta metade dela para não perder muita água e murchar muito rápido, tá?
Tá. Então quer dizer, deixa um pouquinho de folha só, não pode
um
deixar muita
só.
Folha.
Não deixa muita folha, que é através da folha que a planta perde a água.
É.
E como ela não tem raízes ainda, ela não consegue absorver água.
Sim.
Por isso que eu tenho que colocar ela num ambiente de sombra, eu tenho que fornecer maior umidade no substrato para essa estaca.
E essa estaca geralmente, quer dizer, botando ela num canteiro de areia, molhando aí, tem que molhar, se for um período seco, tem que molhar 3 vezes por dia, pelo menos?
Isso.
Né, num ambiente sombreado, e em quanto tempo ela estaria enraizada para poder ser plantada num, num outro saquinho ou mesmo no chão definitivo?
Bom, aí não tem como dizer uma regra geral, mas sim, vai assim de um mês para algumas espécies fáceis de enraizar até 5, 6 meses para espécies difíceis de enraizar.
Certo.
Uma espécie difícil de enraizar, por exemplo, a própria jabuticaba. Uma espécie fácil de enraizar, a própria aroeira.
Certo.
Então, cada espécie ela se comporta de uma maneira diferente. E como é que o produtor vai saber quanto tempo eu preciso deixar aquela espécie no canteiro? Ele vai retirando, acompanhando, tirando alguma estaca para ver se ela já tem raiz suficiente para fazer a repicagem.
Certo. Quer dizer, quando se tenta uma técnica dessa, tem que usar, por exemplo, no caso da estaca, se a gente quiser fazer 100 mudas, por exemplo, a gente teria que fazer pelo menos umas 500 estacas?
Isso. Você faz algumas a mais, até pelo menos você saber que aquela espécie enraiza muito bem ou enraiza pouco.
Sim.
E o tempo que ela vai precisar para enraizar. Então tem uma série de espécies que a pesquisa já tem essas definições.
Sim.
Agora tem outras que não tem. Então, assim,
certo,
o produtor pode ver se tem alguma publicação, alguma comunicação técnica de universidade, de Embrapa, para ver se isso já está definido. E se for uma espécie que não tiver, ele pode estar fazendo ou até ligar para algum órgão como esses, ou mesmo algum órgão de assistência técnica e ver se alguém tem alguma experiência.
Certo.
Se não tiver, ele pode fazer esse teste e ir acompanhando.
Tá certo. Então nós falamos aqui da estaquia, da alporquia e da enxertia. São essas basicamente as formas de reprodução assexuada ou tem mais alguma?
Nós temos mais uma série de outras técnicas.
Sim.
Por exemplo, propagação por estolões, que é o que se usa em morango. Se faz a propagação, a planta faz um estolão. Esse estolão acaba separando, cria uma nova raiz, uma nova planta. Nós temos a propagação por touceiras. Então tem uma série de plantas, principalmente ornamentais, que vão criando perfilhos ou novas touceiras, e aí você pegar uma touceira daquelas, você separá-las, você tem uma nova planta.
É o caso da bananeira.
O caso da bananeira, da pupunheira.
Certo.
Né? Você consegue uma nova planta a partir da brotação da base dessa planta.
Certo.
Nós temos outras técnicas, como por exemplo, micropropagação, que é a propagação em laboratório, que já é uma técnica que não é usada em nível de produtor. Então são basicamente essas técnicas que tem, mas todas elas se percebe que não se usa semente.
Certo.
Para a multiplicação. Por isso elas são chamadas de propagação assexuada.
Quer dizer que a estaquia, por exemplo, ela mesmo sem botar hormônios de enraizamento, é possível se conseguir a reprodução, a produção de mudas?
Tem espécies de fácil enraizamento que você não precisa nada de tratamento.
Sim.
Agora, aquelas espécies mais difíceis, aí demanda alguns tratamentos com hormônios para enraizamento, que aí também já entra num nível um pouco mais tecnológico, porque o produtor ele não teria que comprar esse hormônio, teria que aplicar o hormônio. Então, espécies mais difíceis de enraizamento já é um pouquinho mais complexo esse processo.
Quais seriam as mais fáceis assim, da estaquia que o senhor poderia citar aí para a gente?
Olha, mais fáceis, eu poderia estar falando a própria aroeira que eu já comentei, cedro rosa, próprio mogno, são espécies assim que me recordo nesse momento que são mais fáceis de fazer o enraizamento. E uma série de espécies ornamentais também, espécies herbáceas, espécies, árvores menores ou plantas arbustivas, em geral são mais fáceis de fazer o enraizamento. Aí outras espécies, árvores maiores, árvores que tem maior idade, como a própria jabuticaba que a gente comentou, essas espécies do cerrado já são mais difíceis de fazer o enraizamento. Tem uma série delas que são árvores de madeira, que é mais difícil de fazer todo esse processo.
Alguém que se interessar, que estiver ouvindo nosso programa, que se interessar em entrar nesse campo aí da reprodução assexuada de plantas, só teria alguma literatura mais simples, assim, uma orientação básica para dar para essa pessoa, para um livro que ela só possa tentar comprar, alguma coisa assim?
Olha, a Embrapa tem algumas publicações, uma que eu me recordo no momento chama Produção de Mudas de Plantas Lenhosas, tem outros livros, Produção de Mudas de Eucalipto, tem Silvicultura Clonal, então se o produtor tiver algum interesse, ele pode ou estar ligando para a Embrapa através do telefone 41-3675-5635 ou entrando no site da Embrapa www.cnpf.embrapa.br e ver dentro das relações de publicações da Embrapa aquelas que ele interessa. Então tem dentro dessa área de propagação e tem uma série de outras que ele pode estar adquirindo.
Tá bom, vamos só repetir o número aqui de contato, é o DDD 41-3675-5635.
Isso.
E o endereço da página na internet é www.cnpf.embrapa.br.
Ou através do e-mail SAC, Serviço de Atendimento ao Cidadão, SAC@cnpf.embrapa.br.
Tá bom então. Dr. Ivar Wendling, pesquisador da Embrapa Florestas, na área da reprodução de plantas. Muito obrigado ao senhor pela entrevista, muito informativa. Foi uma verdadeira aula, né, dessa reprodução sem o uso da semente.
Eu que agradeço a oportunidade.
Bom dia para o senhor, obrigado.
Obrigado.
A publicação da Embrapa Produção de Mudas de Espécies Lenhosas, que tem como um dos autores o pesquisador Ivar Wendling, está disponível na internet para ser copiada ou consultada. O livro tem 56 páginas e pode ser adquirido também na livraria virtual da Embrapa, ao preço de R$ 5,00. O endereço eletrônico é http://livraria.sct.embrapa.br. O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.